Queridos, essa noite é uma noite onde eu separei uma palavra que tem por título As Tentações em Meio à Fragilidade. Nós temos que tomar muito cuidado em momentos onde nós estamos frágeis, em momentos onde nós estamos decepcionados ou estamos presos, acorrentados, em momentos onde aquilo que a gente mais sonhava, aquilo que a gente mais queria, aquilo que a gente mais precisava, nós perdemos o controle. É nesses momentos. O que é um momento de fragilidade? É um momento onde nós não conseguimos controlar, seja um ambiente externo ou seja um ambiente interno. Então, dentro dessa palavra, eu estou levando vocês para o livro de Mateus, no capítulo número 4. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo número 4, e nós vamos falar sobre as tentações de Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Existem alguns princípios aqui dentro desse livro, dentro desse texto, que nós precisamos entender e praticar. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o Espírito Santo de Deus levou Jesus com um propósito. Jesus, nesse momento, ele está bem, ele está alimentado, mas o Espírito Santo de Deus o conduziu com um propósito. Eu tenho certeza que Deus está te conduzindo, está conduzindo a sua história com um propósito. Engraçado que já sabia-se que ele seria tentado pelo diabo. Aí a Bíblia diz, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Por que que Satanás ou o diabo não tentou Jesus nos primeiros 10 dias? Você parou para pensar nisso? Por que que logo que Jesus já entrou no deserto, ele não foi tentado? Por que que logo que Jesus já estava pronto ali, já estava ali, já tinha deixado os seus discípulos, já tinha ido, né? Na verdade, ele estava começando o seu ministério, né? Depois ele escolheu os discípulos, mas ele começa ali depois do batismo e ele vai. Por que que o diabo já não tenta ele ali? Porque até aquele momento Jesus estava forte em sua carne. Jesus, a força na nossa carne, eu posso trazer para você que a força na nossa carne é quando tudo está bem. Jesus ali naquele momento, ele acaba de batizar algumas pessoas ali, e a Bíblia diz que dos céus desce uma pomba, pousa sobre ele e diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então Jesus estava na força total, acabado de ter recebido a confirmação de Deus, a confirmação, os homens tinham acabado de ter a confirmação de que ele era o Filho de Deus, a quem Deus se agradava. Só que interessante, nós acabamos de ler no versículo número 2, é que Jesus teve fome. Jesus, a sua carne naquele momento, sentiu fome. Estudiosos dizem que esse é o maior limite que um homem consegue aguentar, 40 dias sem comer e beber. Depois disso, terá muitas consequências. Alguns outros homens, mulheres, já fizeram esse jejum, porém, com acompanhamento médico, com o médico por perto, não fizeram mais nada, ficaram deitadas. A mulher que eu conheço que fez, ficou deitada os 40 dias. Jesus ali, ele entra num momento de fragilidade. E o diabo, ele é tão sujo, né? Vamos continuar lendo no versículo de número 3, que ele tenta Jesus em nas três áreas. Essas três áreas, irmãos, é as três áreas que derrubam um homem, é as três áreas que pode acabar com a história de um homem. E não tem como você ser forte em uma e fraco em outra. Se você for forte em uma e fraco em outra, todo homem que existe dentro de você, toda mulher que existe dentro de você, será destruído. Será destruído. Então, versículo 3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5: então o diabo levou a cidade santa, o colocou à parte mais alta do templo e disse, ele disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Versículo 7: então Jesus lhe disse: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e o mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus disse para ele: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Querido, três níveis de tentação. Jesus aqui é tentado no nível físico, na fome. Jesus é tentado no plano emocional, da vaidade. Jesus é testado ali, e Jesus é testado sobre o poder de ter coisas. Tudo isso te darei, sobre conquistar coisas. Então Jesus, ele é testado no seu corpo, na sua vaidade, na sua alma, e ele é testado no poder, juntamente ali, o que ele teria, o que ele conquistaria se ele entregasse a sua vida para Satanás. Que essa é uma das propostas que ele mais faz para muitas e muitas pessoas. Talvez você já deve ter ouvido a história de alguém que fez um pacto com Satanás, que entregou a vida a Satanás por causa de fama, status ou por causa de dinheiro. Você já deve ter escutado essa história de alguém. Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre cada um com você. A primeira parte está no versículo de número 3. Jesus diz, o Satanás diz assim para Jesus: transforma essas pedras em pães. Queridos, Jesus dá uma resposta para ele que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Fala assim: olha, não só de pão viverá o homem. Ou seja, do que você está tão preocupado? Por que você está querendo me alimentar, se eu estou aqui direcionado por uma palavra de Deus? Nosso alimento é a palavra de Deus, o nosso verdadeiro alimento, aquilo que Deus deu para mim, aquilo que Deus deu para você, é maior do que todas as coisas. Você acha que Jesus não poderia pegar um pedaço de pedra e transformar em pão dentro dos 40 dias que ele estava ali? Não só em pão, mas qualquer outra coisa. Tudo aquilo que Jesus quisesse comer, ele faria. Mas ele tinha uma palavra de Deus, porque o Espírito Santo tinha o levado para o deserto. Essa era a palavra de Deus que Jesus carregava naquele momento, além das outras palavras, de que ele seria aquele que seria entregue à morte, que ele seria aquele homem pelo qual a salvação viesse para toda a humanidade. As palavras de Deus estavam pregnadas dentro de Jesus, as palavras de Deus estavam pregnadas dentro da história de Jesus. Por isso ele não negociou, ele falou assim: eu vou ouvir a palavra de Deus. E como que Jesus muda essa tentação? Jesus muda essa tentação porque ele usou a palavra de Deus. Jesus, com a própria palavra de Deus, mudou a sua história, mudou esse momento de tentação. Querido, em meio a essa fragilidade que nós estamos vivendo, de isolamento, de medo, né? Muitos irmãos, muitas pessoas estão com medo de sair na rua, de andar. Muitos irmãos estão com medo de levar enfermidade para seus pais. Nós não podemos negociar. Muitos irmãos estão com medo de perder os seus empregos. Alguns irmãos já estão até sem trabalhar. Muitos irmãos estão com medo de não conseguir vender o que precisa. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus vai te sustentar. A palavra de Deus vai te sustentar nesses dias. Se apegue àquilo que Deus prometeu para você. Se apegue àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se apegue àquilo que Deus chamou você para fazer. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Tenha os seus olhos fitos no autor e consumador da sua vida. Esse pode mudar a sua história. Esse pode trazer coisas grandes para você. Esse pode trazer coisas novas para você. Sabe o que nós precisamos esses dias? Do meio à fragilidade, em todas as coisas, nós precisamos nos sustentar a palavra de Deus. A segunda tentação de Jesus, a segunda arma que Satanás usa para ele é na vaidade. Satanás queria vencer Jesus falando o seguinte, olha, versículo de número 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Está escrito lá no Salmo de número 91, diz assim, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, conforme diz a palavra também, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, 16, diz, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Irmão, olha que fantástico, Jesus não precisaria de mais nada. Imagina Jesus pulando alto desse monte, imagina Jesus saltando, e os anjos do Senhor o pegando, e colocando em pé, no meio da multidão. Que status que Jesus carregaria, que status que Jesus traria para aquela sociedade naquele momento, vão trazer hoje, imagina, aparece aí um salvador da pátria com a cura, só ele sozinho, vindo dos céus e traz aqui ó, a cura do coronavírus aqui, que status esse homem teria, irmão? Como que nós receberíamos esse homem? Sem antes ter conhecido Jesus, lógico. Satanás, ele joga pesado com Jesus. E Satanás, ele vai jogar pesado conosco. Se fez isso com Jesus, você acha que não vai fazer com a gente? Satanás, esses dias de fragilidade, irmão, vai querer mexer com a sua vaidade. Toma cuidado com os negócios que você vai entrar. Toma cuidado com as propostas que você vai entrar nesses dias por causa da vaidade. Olha, eu não posso parar com isso agora. Eu não posso fazer isso agora. Ah, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, perdi meu emprego. Vou ficar assim. O que as pessoas vão pensar de mim? Irmão, irmã, aquieta o seu coração. A resposta de Jesus foi fantástica. Está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Não ache que por você começar a fazer coisas mirabolantes, coisas que Deus não te falou para fazer, Deus não mandou Jesus pular, que daria ordem aos seus anjos. Estava falando de nós temos o nosso Deus, nós temos o nosso Senhor e Salvador, nós temos aquele que cuida de nós. Jesus, ele vai cuidar de mim e de você. Sabe o que é não pôr à prova ao Senhor nosso Deus? Isso pode ser complicado. Nós estamos diante de uma pandemia, aonde alguns direcionamentos são dados para nós. Primeiro, um dos direcionamentos, isolamento. Segundo direcionamento, se não der para isolar, use álcool em gel, use máscara, lave bem as suas mãos. Aí você não vou preocupar com isso não, eu sou guardado pelo sangue de Jesus. Espera aí, irmão, você está tentando o Senhor teu Deus. Nós estamos falando, as mídias boas estão falando, olha, tome cuidado, pode vir um tempo de recessão no mundo, pode vir um tempo onde vai faltar emprego, pode vir um tempo onde algumas coisas vão acontecer. Estamos nós gastando dinheiro à torta e direita, fazendo churrasco, aglomerando pessoas. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Não é só porque tem anjos, não é só porque Deus está aqui para te socorrer, para te livrar. A Bíblia diz que aqueles que andam com Jesus, eles podem beber veneno, coisa mortífera, que Deus vai os guardar. Mas não é por causa disso que eu sei que existe um copo com água, com veneno aqui, que eu vou beber. Quando você não sabe, Deus te guarda. Ou quando você faz tudo o que você tem que fazer, Deus te guarda. Não queira inventar. Todo dia, você será tentado com a sua vida emocional, com a sua vaidade. Todo dia o diabo vai olhar para você e falar assim: mas olha lá o que o outro está fazendo. Você não é nada. Você, querido, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. E Jesus sabia que dali 3 anos e pouquinho algo iria acontecer. Jesus sabia, só não era o momento. Satanás tentou barrar o momento. Satanás olhou para Jesus e disse assim: olha, se eu conseguir tirar dele, se eu conseguir que ele faça o que eu quero, se eu conseguir isso, as coisas mudam. Muitos homens e muitas mulheres caem por causa da vaidade, por causa da baixa autoestima. Deus escolheu você para um propósito. Deus escolheu você para uma história. Sinta-se feliz. Sinta-se feliz com o que Deus está fazendo com você. Sinta-se feliz com o que Deus está fazendo na sua história. Mais uma vez, Jesus vence o diabo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E o diabo todas as vezes usou a Bíblia. Sabe qual é uma mentira do diabo nesses dias? Olha, teologia da prosperidade. É uma mentira, irmão. Ou é uma meia-verdade, melhor dizendo, que se torna uma mentira. Contente-se com o que você tem. Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para fluir nos dons dele. Agora eu te faço uma pergunta: o que é ser grande para Deus? A nossa vaidade, nós achamos que ser grande é ter coisas. Ser grande é possuir coisas. Ser grande é ter tudo que sua alma quer. Engraçado que Salomão disse: tudo aquilo que os meus olhos viram, eu não neguei as minhas mãos de tocar. Tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu quis pegar, eu peguei. Aí um versículo abaixo, ou 2 versículos abaixo, diz assim: mas eu entendi que tudo era vaidade. Tudo era vaidade, e que tudo passa. Tudo passa. Então tome cuidado nesse momento de fragilidade. Muitas pessoas estarão frágeis. Muitas das pessoas, eu estava conversando aqui com a nossa irmã Patrícia, muitas pessoas que estão precisando enterrar os seus entes queridos, eles estão fazendo rápido. Não tem tempo de ter o luto. estão frágeis, e vai chegar dias em que o luto vai vir depois. Isso é perigoso, isso é complicado, e nesse momento de dor, de fragilidade, não aceite nenhuma proposta que vai fazer te engrandecer, que não seja vontade de Deus. Deus não trabalha do dia para a noite. Tem mais de 6 mil anos que Deus está cuidando do seu povo. Tem mais de 2 mil anos que Jesus veio à terra e se entregou numa cruz para nós. Existe tempo, existe história. Tome cuidado, senão você pode cair na sua vaidade. Passado por essa tentação, versículo de número 7, 8, depois disse o diabo, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou a todos os reis do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 16. Esse texto aqui, Jesus está nos ensinando a questão de possuir coisas de maneiras erradas, negócios errados. Quando nós fazemos negócios errados, quando nós fazemos negócios errados, nós estamos adorando ao diabo. É a mesma proposta. Olha, me adore, que eu vou te dar esse copo de água. Você não pode conseguir, querido, um copo de água com Deus. Você não pode conseguir sua casa própria com Deus. Você não pode conseguir comprar o seu carro com Deus. Você não pode conseguir pagar a faculdade dos seus filhos com Deus. É Deus que sustenta você. É Deus que sustenta a sua vida. É Deus que traz força para você. Então é Ele que você tem que adorar. É a Deus que você tem que render louvores. Satanás estava negociando com Jesus. Satanás estava negociando coisas com Jesus. Olha, eu vou te dar isso. Você precisa me adorar. Você precisa colocar um outro Deus na sua vida. Era isso que Satanás estava dizendo. Olha, coloque um outro Deus na sua vida. Que Deus? Está vendo esses montes? Está vendo esses reinos? Você quer? Se você não quer tudo, Jesus, eu vou te dar. Todos nós queremos crescer, irmão. E precisamos crescer. Todos nós queremos alcançar coisas maiores, irmão, e é assim que é a nossa vida terrena, porque se você não tiver sonho de fazer alguma coisa, para que viver? Não estou falando que é errado pensar em crescer, não estou falando que é errado pensar em trocar de carro, em construir sua casa, em arrumar um emprego melhor, em arrumar uma outra namorada, ou arrumar uma namorada, né? Arrumar uma outra namorada com uma, termina primeiro, depois querer arrumar outra. Não é errado querer crescer, ter coisas. Errado é a maneira que se conquista as coisas. Porque se você conquista da maneira errada, essa forma de conquistar coisas está se transformando em um Deus na sua vida. A questão da adoração, eu acredito que é a que mais tem tirado homens e mulheres do propósito de Deus. A questão da idolatria é o que mais tem destruído os homens e as mulheres de Deus da nossa geração. Pessoas que se idolatram, pessoas que buscam o seu próprio prazer, pessoas que colocam, que faz de si mesmo o próprio Deus. Ainda mais com as informações assim, ainda mais com tudo chegando, todo mundo sabe de tudo, irmão. Mas na verdade não sabe de nada. Essa é a grande, essa é a grande questão. Todo mundo acha que sabe de tudo. A gente ouve uma fala dali, outra fala daqui, outra fala daqui, mas nós não conhecemos os corações. Nós não conhecemos o 100% de tudo. Sempre vai ficar uma coisinha para trás. Sempre vai ficar o resquício de qualquer coisa para trás. O que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite é: irmão, irmã, não se entregue às setas do diabo nesses dias de fragilidade. O diabo tem lançado muitas coisas para nós nesses dias. O diabo tem lançado muitas coisas para nós, como servos do Senhor. Filmes, lives, e entre outras propostas. Sempre, querido, eu quero que você entenda isso nessa noite. A única forma de você vencer tudo isso é usando a palavra de Deus. Jesus, quando ele foi tentado pela necessidade do pão, ele usou a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado pela vaidade, ele usou a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado pelo poder, ele usou a palavra de Deus. Que você nesses dias, que você nesse tempo que nós estamos afastados, que você nesse tempo que tem a oportunidade de estar em casa, use a palavra de Deus. Engraçado que Jesus, ele foi tentado não quando ele estava com todo mundo, não quando ele estava reunido com todo mundo. Jesus foi tentado enquanto estava sozinho. E quando nós estamos sozinhos é quando nós precisamos da palavra de Deus. Quando nós estamos em comunidade, o irmão dá uma palavra, outro irmão lança um salmo, outro irmão dá uma profecia, e nós nos alegramos, nós nos fortalecemos. Mas quando estamos sozinhos, o que nos resta é a palavra de Deus nas tentações. O que nos resta é estar firmados naquilo que Jesus falou, naquilo que Deus falou para nós através da sua palavra. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. É isso que eu quero que você, que entre na sua mente. Eu não posso estar longe da palavra, eu não posso estar longe daquilo que Jesus disse para mim, eu não posso estar longe das promessas que eu recebi alguns anos atrás. Eu quero estar perto, porque assim eu sei que Deus vai me sustentar, vai me sustentar. Vai chegar o dia, querido, aonde você vai dizer sobre a sua vida: combati o bom combate, guardei a fé, eu percorri a carreira que me foi proposta, eu fiz o que Deus pediu para mim fazer. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem, nós não podemos ser daqueles que deixam. Alguns dias atrás aqui eu falei sobre o apóstolo Pedro, que quando Jesus estava longe, quando Jesus estava longe de Pedro, Pedro negou 3 vezes. Toda vez que a palavra, toda vez que Jesus estiver longe de você, você vai aceitar as seduções do maligno. Toda vez que você não estiver perto de Jesus, toda vez que você não estiver perto de Deus, você irá aceitar as tentações do maligno. Se aproxime de Deus, viva com Deus, ande com Deus, e Ele vai mudar a sua história, e Ele vai fazer algo novo na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, Hebreus capítulo 14, capítulo 4, versículo 14, diz assim: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, e foi tentado em todas as coisas, em todas as formas, porém sem pecado algum. É esse Deus que você serve, é esse rei que você serve, Jesus, que foi tentado em todas as coisas, mas não foi achado pecado algum. Ele sabe a sua tentação, Ele sabe a sua fragilidade, Ele sabe a fragilidade de Pedro, tanto é que Ele voltou depois e teve um encontro com Pedro na praia. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe os seus temores, Ele sabe as suas angústias, Ele vai compadecer-se de você. Creia nisso, creia nessa palavra de Deus sobre a sua vida, creia no que Deus está fazendo sobre a sua história. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te capacita, você tem um Deus que cuida de você. Mesmo que as coisas estão ruins, mesmo que as coisas estão difíceis, ouça aquela canção: Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Eu não sou bom para cantar, querido, mas existe um amor tão grande sobre a sua vida e sobre a sua história. Eu sei que os dias são de fragilidade, mas eu sei também que o meu Redentor vive, e com meus olhos eu vou ver. Eu sei que o meu Deus está vivo. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmão, quão dificuldade foi Jesus ter vivido 33 anos aqui na terra, quão difícil foi, mas ao terceiro dia Ele estava sentado à direita de Deus. Quão difícil foi a última semana de Jesus, quão difícil foi aquela entrada ali no jumentinho. Mas Ele sabia que Ele tinha um Pai que o amava, Ele sabia que Ele tinha um Pai que estava com Ele, Ele sabia que Ele tinha um Deus que era o dono de todas as coisas. Ele sabia do propósito e da história. Não se desvie do propósito de Deus para a sua vida, querido. É isso que eu quero ministrar no seu coração nessa noite. Não aceite as propostas do diabo nesses dias de fragilidade. Não aceite, não aceite, porque Ele te ama. Você vai ser tentado, eu não quero livrar você. Nós não estamos num conto de fadas. Sabe por que eu estou te falando que você vai ser tentado? Porque o diabo não está feliz com você. O diabo não quer ver você no céu, ele não quer ver você ter uma vida tranquila. O que é uma vida tranquila? Uma vida confiante no Deus vivo. O diabo quer tirar o seu prumo, o diabo quer tirar você da trajetória. Não desista, não desista, porque a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar até o dia de Cristo. Curva sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Derrama sobre nós o teu amor, a tua graça, a tua glória, a tua santidade. Pai, nós estamos em dias de fragilidade, mas nós acreditamos no Senhor. Se o Senhor foi tentado e venceu, nós acreditamos que também podemos vencer as nossas tentações juntamente com o Senhor. Nos ajuda, nos capacita, não nos deixa ser levado, Senhor Deus, pela necessidade do pão, não nos deixa ser levado pela vaidade, não nos deixa ser levado, Senhor Deus, pela vontade de crescer. Mas nós queremos ser levados pelos propósitos do Senhor, porque nós sabemos que no propósito do Senhor nós encontramos pão, nós sabemos que no propósito do Senhor nós encontramos, Senhor Deus, Deus referência para quem nós somos. Nós sabemos, Senhor Deus, que que no propósito do Senhor nós temos tudo o que precisamos. Por isso, Pai, eu quero te pedir, abençoa cada um dos nossos irmãos, derrama sobre eles o favor do Senhor, a graça do Senhor, que eles possam entender o propósito disso, que eles possam entender, Senhor Deus, que o Senhor também ficou isolado por um tempo, que o Senhor também ficou, Senhor Deus, sozinho por um tempo, mas que o Senhor venceu e hoje está sentado à direita de Deus, que nós também possamos vencer e daqui uns dias estar juntamente com o Senhor na glória. Pai, abençoa os meus irmãos, fortalece-os, nós oramos em nome de Jesus, amém, querido. Que nesses dias de fragilidade o Senhor possa cuidar da sua história, que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será. Eu profetizo, Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos encerrados e até a próxima live em nome de Jesus.